lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Raquel Vasconcelos, Helena Domingues e Frederico Hartley, cada um por caminhos diferentes, chegam ao lugar aos outros de hoje. Sobre esses caminhos e outras originalidades, falarei já de seguida. O programa de hoje tem o número 52 e, como é produzido um por semana, temos que o lugar aos outros comemora nesta edição o seu primeiro ano de vida. Tudo começou no dia 4 de maio de 2006. Fez há dias um ano. Nesse dia foi colocado online o lugar aos outros número 1, onde eu dizia o seguinte. Quem segue com alguma atenção a vida deste podcast, talvez tenha reparado que logo nos primeiros números manifestei a intenção de não tratar apenas dos autores consagrados, mas também divulgar aqueles que não chegaram ainda ao estrelato. Foi assim que tive o prazer de divulgar poesia de António Gouveia, Alfredo Delgado, Catarina Fernandes e um conto de Pedro Aniceto. No entanto, já lá vão mais de 40 programas Palavras de Ouro e a promessa de divulgar novos autores foi ficando no tinteiro. Como é que havemos de dizer agora? Ficando no teclado? Bom, adiante. A verdade é que, sentindo algum incómodo pelo incumprimento e também, confesso, ajudado pela sugestão de um ouvinte entusiasta, decidi não me limitar a trazer ao Palavras de Ouro mais textos de gente desconhecida, mas sim abrir um novo espaço, especialmente dedicado àqueles que ainda escrevem para a gaveta, ou pouco mais, e quem sabe na esperança de chamar a atenção de um editor. Está, pois, aberta a porta deste espaço, cujo título agora se compreende, Lugar aos Outros. Dias depois, exatamente 9 de maio, podia ouvir-se o segundo programa, este já com textos de autores que ainda não tinham chegado às estrelas, poesia de Rui Diniz e de Cristina Miranda e um conto de Miguel Nogueira. Hoje, 52 semanas depois, ainda pensei em recordar os nomes de todos cujos trabalhos passaram por este programa. Mas quando cheguei aos 100 autores, desisti. E apresentada a primeira originalidade deste lugar aos outros, passemos aos autores que hoje serão apresentados, que temos ainda mais originalidades. A Raquel Vasconcelos foi-me apresentada pela Menina Marota, uma preciosa colaboradora do Lugar aos Outros, pela mão de quem tem chegado a este programa muitos autores. Uma verdadeira caça-talentos da blogosfera, não só para o seu próprio blog, o Poesia Portuguesa, mas também para aconselhar este programa. Convidada a participar no Lugar aos Outros, a Raquel não se fez rogada, e aqui a temos hoje com prosa e poesia. Começamos por ouvir o seu texto intitulado Analogias Virtuais. Sente-se só, de pé entre as paredes pontilhadas de fragmentos de vida, fotografias, recortes de revista, post-its e maquetas. Repara no piscar das minúsculas luzes do modem que lhe mostram que este iniciou o seu mutismo. Não poderá, durante demasiado tempo, sabe, caminhar pelo corredor. É assim que ela imagina o mundo virtual. Um corredor por onde todos se passeiam, falando-se ou não, numa multidão de vozes quase sempre sem som, e tantas vezes anónimas, ou quem sabe, fazer apenas uma pesquisa, espreitar um blog, uma notícia. Sente medo. Observa o velho Mac, um computador a que o tempo roubou pressas, mas que ainda ostenta orgulhosamente o logo colorido da maçã, mantém-se silencioso. Acorda-o com o toque suave do rato. Não quer ficar sozinha. Por toda a casa encontrou vestígios recentes de vazio. Um livro, um cinzeiro ou uma moldura que deixou o seu traçado no pó fino que permanece nos móveis. Cada objeto transforma-se numa peça de partilha, parte de um puzzle que nunca irá completar. Achava-se mais forte, mas o medo surgiu mascarado de noite e de sombras. Já não pode refugiar-se no corredor virtual. Para no tempo. Leu em criança demasiados contos de fadas e já adulta colecionou do mundo real apenas o que lhe interessou. Recusou-se a catalogar o cinzento do mundo e remeteu desordenadamente para caixas de cartão que mantém num sótão reservado para o que considera proibido. E um dia, abruptamente, começou também a arriscar o futuro. Um futuro imaginado que em tempos se entretinha a desenhar delicadamente, como se estivesse na primeira classe a treinar o alfabeto. Riscou com violência até rasgar a folha. Mas riscou já demasiado autêntico. Fixa o ecrã. Na vida não se fazem rascunhos. Não há maçã Z, nem control Z. Não se fazem updates à felicidade ou desfragmentações ao sofrimento. Hipnotizada pelos pensamentos, projeta mentalmente circunferências, vetores sem alma ou defeito, que refaz na perfeição, como se fosse possível a perfeição se imitava por uma máquina. É fácil gerir a nossa mente perante um documento em branco, que em nada nos questiona. Esse vazio de cada novo documento parece despertar-nos a capacidade de recomeçar. Alguns toques no teclado e no ecrã, os círculos adquirem aleatoriamente tonalidades e transparências suaves. Relembra, há um ano atrás, o primeiro disco rígido do computador morreu. Alguns gigas de tudo e de nada desapareceram. Durante dias catalogou o que se encontrava preso no interior da peça fria e inacessível de hardware, cada fragmento de informação que nunca mais seria imagem, som ou vetor. Perante a inevitável perda de toda a informação, refez os trabalhos a decorrer à data do incidente e arquivou os restantes, aqueles que mais sorrisos tinham feito surgir na área que o cérebro dedica ao não esquecimento. Sorri. Sempre se refugiou em analogias para assimilar o traçado invisível da vida. Como em criança entendeu, através dos infinitos numéricos, que o seu querido céu de brilhos vários também não tinha fim. É agora uma máquina. Um aglomerado de plásticos e hardware sem vida que a ensina. O passado permanece. Nunca desaparece no vazio. Transforma-se em fragmentos de memória. Respira fundo. Retira finalmente todas as ligações ao modem. Eis como a Raquel Vasconcelos se define a si própria e em poucas palavras. Raquel Vasconcelos, desenhadora gráfica por natureza, esboço de alguém com vários anos de profissão. Nasce exatamente um ano antes do homem poder dizer que a lua que tinha sob os pés não era um sonho por cumprir. Lisboeta, vive a maior parte da sua vida na capital, com uma breve passagem por Luanda. O mar e a areia quentes juntam-se às memórias dos tempos de infância e nunca mais a abandono. Por fim descobre Sintra, uma vila plena de fantasia que se transforma numa imensa paixão. E a essa paixão acrescenta, quase num rompante, a escrita. Histórias de dias que acontecem a povoar as entrelinhas do que coloca no papel em forma de caracteres. Ouçamos agora, a encerrar a participação de Raquel Vasconcelos, um poema, a que deu o título Eterna e Etérea Redoma. Eterna e etérea redoma em que me protejo desta ânsia que prevejo inútil. Sinto-a rasgar-se em mil fendas que oculto desesperada dos olhares atentos, famintos. É verdade, nunca fui capaz de gerir rimas, condenar factos precisos, simplesmente materializar tempestades, furtar instantes, paixões fugidias, estilizar retratos de mim sem controvérsia, apenas inércia. Sim, poderia tecer milhares de casulos entrelaçados de lágrimas, melancolias, receios, indecisões, incertezas, neste sulco de imperfeições, onde outrora se agigantou a infabilidade. Já só o desdém permanece. Acuso-te, acuso-me. Não soube descobrir-te, sem perder-me entre muros, de encruzilhadas sem fim, sem esbarrar em mim. Não desejo que faça sentido, ou até que faça diferença. Tornei-te irrelevante. O animal irrompeu do teu âmago, enfrentou-me, coagiu-me, e o corpo anestesiou-se-me. As terminações nervosas determinaram-me o coma. Sim, isso mesmo. Contemplei-te nu, igual a tantos outros. Desejos submersos sob o teu olhar sem amor, raiado de sangue de mim. Julguei-te, expulsei-te. Fim. Dois dedos de conversa. Os habituais ouvintes deste programa hão de estranhar que este momento chegue tão cedo. É verdade. Chega cedo porque também ele é hoje um momento especial. Comecemos por uma notícia. O próximo dia 2 de junho vai ser data a recordar para sempre pelo grupo de poesia Amantes das Leituras. É verdade. Nesse dia, no Teatro Flor de Infesta, de São Mamede Infesta, Matosinhos, um sábado, a partir das 15h30, realiza-se a sessão de apresentação da primeira antologia poética Amantes das Leituras. Uma edição com o apoio da editora Edium Editores. O livro será apresentado pelo Dr. Joaquim Fernando Fonseca e será ouvida a música de Carlos Andrade. A poesia ouvir-se-á nas vozes de Hélder Magalhães, Ligia Afonso, Joana Rezende e Felipe Nascimento. O bailado estará presente com um grupo da Escola de Bailado Bellatrix. Poetas representados nesta coletânea: Alexandre Oliveira, Alice Campos, Ana Maria Costa, Bernardete Costa, Carlos Luanda, Eliana Mora, Felipe Rodrigues, Francisco Coimbra, Jorge Vicente, José Félix, José Gil, Luís Monteiro, Manuel Bento, Mónica Correia, Rodrigo e Souza, Teresa Gonçalves, Vera Carvalho e Xavier Zarco. Alguns destes autores já tiveram trabalhos seus lidos no lugar aos outros. Agradeço o convite que me foi feito para estar presente nesta cerimónia, mas arrancar esta raposa do seu covil, a missão praticamente impossível. Na passada semana, noticiei a visita de duas bloguistas muito conhecidas, a Menina Marota e a Helena Domingas, ao poeta António Ramos Rosa. Dessa visita resultou um poema de Helena Domingas, dedicado ao poeta, que é também um seu velho amigo. Ouçamos essa bela homenagem. Poeta alado e solar, tu és um ponto no universo e tens o tamanho da eternidade. Tu és a viagem, o teu sorriso é o voo da gaivota, dona do céu, irmã do mar. O sol foi buscar o seu brilho aos teus olhos e a terra a sua força ao teu corpo. A tua voz é a sinfonia que o artista sonhou compor. As tuas mãos são a essência do sensível. Tu és homem, poeta, poema. Tu és, afinal, o universo. E o universo, um ponto apenas. E, finalmente, vejam como estes dois dedos de conversa se transformaram em muitas mãos e daí ser um dois dedos especial. E, finalmente, dizia, vamos ouvir o poema escolhido pela Inês Ramos de entre os que responderam ao desafio que fez aos visitantes do seu blog, o Porosidade Etérea, subordinado ao tema O Amor. O escolhido foi um poema de Frederico Hartley que vamos ouvir de seguida. Este poema está também disponível na sua versão sonora no blog da Inês Ramos. O que te dizer quando nos olhos, como lágrimas se desprende o que sinto por ti? O que te escrever quando as palavras estão enfermas de erros e enganos e não afastam esta solidão que cresce dentro de mim? Resta-me este silêncio que sei incapaz de me trair e que colho às mãos cheias como no verão o jasmim. Escrevo-te longas cartas que rasgo logo a seguir. Nados mortos em envelopes azuis por abrir. Um anão de vão de escada sorri. E um mandarim de pau na mão certifica-se que não adormeci na vida que se projeta diante de mim. Na alva parede que se fecha sobre os sonhos da minha infância. Onde outrora pintei um sol amarelo grafite, confiante e sorridente. Refugiam-se nas tocas os coelhos, bolas de pelo saltitante, de nariz fermente e hesitante, como se a cada instante fosse necessário abalar a fugir. Provavelmente terão a sua razão, e pelo simples não, telefona ao tubarão que me guia pela noite, num deslizar de águas mansas, tépidas e límpidas como cristal. Recolho então as estrelas e os cristais que Neptuno me oferece. E sou feliz enquanto não amanhece. E o despertador me atira da cama com um grito de urgência. E sou eu de novo adulto responsável, incapaz de verter uma lágrima ou de soltar um sentimento que não seja picar o ponto e bater num teclado que verte, que diante de mim boceja. E ainda há quem não veja que de um prédio dos subúrbios se espreita e que o poder de compra se vê em quiosques estampado em revistas de fundo cor-de-rosa recheados com conselhos de uma madame de Cascais, ou na tinta suja dos jornais, em letras gordas e garrafais. E os lustrosos senhores do capital dizem-nos que temos de viver mal, para que a engrenagem não emperre e a vida avança por entre prateleiras de hipermercado, devidamente embalada e pronta a consumir, que o tempo escasseia e é preciso produzir, sempre a sorrir, sempre satisfeito, que se o humano não é perfeito, as máquinas inventaram-se para o corrigir. Atributo, número binário, um cálculo matemático e hermético para aferir o quanto gosto de ti. Mas o sistema encravou e é preciso reiniciar para prosseguir. Salva-se o que se pode e digo-te baixinho: amo-te, princesa dos contos de fadas da minha infância. E de armadura reluzente, armo-me com a espada do rei Arthur e vou caçar dragões para me distrair da doença do mundo, que consiste em não saber sonhar ou sequer sorrir. E pronto, chegámos ao fim de um lugar aos outros especial, o número que prefaz um ano de existência. Esperemos chegada, pelo menos, aos dois aninhos. Candidatos a disponibilizarem os seus trabalhos não faltam, felizmente. Até ao próximo programa. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.